O hip hop inigualável de Lil Ugly Mane e seu novo álbum Divisores de Águas. O Pobre Orfeu, gênio desconhecido de Sorocaba. A vida e obras de Victor Brauer. E a viagem sem volta dos polímeros semicondutores. Tudo isso e nada mais agora em Triceratops Show! Massa, a gente acabou de ouvir Lil Ugly Mane com Benadryl, com que é Benadryl Submarine. É isso aí, Dudu. Onde você achou esse cara aí? Conte mais aí um pouco sobre Lil Ugly Mane. Confesso que é uma novidade aqui no meu radar, não conhecia.
É, pra mim também, cara. Eu tava vendo essas listas de melhores álbuns, assim, e falei, ah, que porra de álbum é esse? O nome, tem um nome engraçado, né? O nome do álbum é Volcanic Bird Enemy and the Voiced Concern. Cara, porra, é essa? E é hip hop, né? Eu geralmente não ouço hip hop, mas eu resolvi dar uma olhada nesse. E, sinceramente, cara, eu achei uma das coisas mais interessantes que eu vi nesse ano, viu? Bem legal mesmo.
É, interessante mesmo, cara. Eu sinto que... Acho que da segunda metade dos anos 10 pra cá, assim, o hip hop tá chegando numa abrangência muito interessante. Tem um lado, se de um lado, tipo, alguns foram, sei lá, nas raízes do jazz pra buscar uma nova sonoridade, assim, eu vejo também que tem uma parcela dos artistas do rap, até do dito trap, que tá cada vez mais casando com o rock, né, até descobrindo novas roupagens, né, pro pop punk, pro emo, né. Eu senti um pouco alguma relação. Eu também não sou um cara muito conhecedor, mas eu senti uma relação aí com essa cena do emo rap, né, de artistas como Lil Peep. Eu não conheço muita gente, eu até quero, de repente, uma boa pra gente se debruçar pros próximos programas, porque é um fenômeno interessante. Já ouvi algumas coisas legais aí, que realmente traz um pouco desses dois mundos, né? Esse vocal meio melódico, mas ao mesmo tempo indiferente, né? A batida do hip hop, mas a presença das guitarras, é muito interessante. E eu vi um pouco isso no Lil Ugly Mane. Não sei se é viagem minha, o que você acha a respeito, mas eu achei que tem algo aí nessa mistura, que não é só hip hop, né?
É, não é o suficiente pra dizer se é isso mesmo ou não, mas só pra quem quiser pesquisar aí, o estilo, né, desse é supostamente Southern Hip Hop, que é tipo hip hop né, de New Orleans, Atlanta, Miami, lá, aquele sul dos Estados Unidos lá. É, então, eu descobri que esse Lil Ugly Mane, ele ficou bastante famoso no underground, acho que começo dos anos 10, né, com o álbum Mr. Thug Isolation. Eu ouvi, assim, eu não gostei muito, não. Mas pra quem gosta de hip-hop, provavelmente já conhece, né, mas se você não conhece, ouça esse álbum. E é basicamente isso. Esse álbum eu achei bem, bem diferente, eu acho que eu nunca ouvi nada parecido. Então, se vocês tiverem recomendações, por favor, falem, porque eu quero ouvir.
É, eu também tô bem curioso, assim, achei bem interessante. Até achei o timbre da voz do cara um pouco parecido com o Damon Albarn. Mas realmente o que me chamou atenção à primeira vista é a capa do disco, né? Você já percebe que, apesar de ser um material evidentemente de hip hop, você vê que o cara também traz alguma referência do punk, tanto pelo estilo nonsense da capa, né, um pouco dadaísta até, quanto a forma como ele tá representado, assim, né, pela própria vestimenta dele, que tem uns ornamentos punks, né, essa coisa do colete com vários spikes, né, o cabelo descoloridão, assim, né, lembra um pouco o estilo clássico do punk, né. Então, provavelmente é um disco bastante curioso, assim, da capa, o nome, provavelmente as letras. Se a gente for dar uma olhada, vai ter ótimas surpresas aí. E legal, cara, não conhecia, fiquei muito, muito feliz aí de conhecer esse artista.
Então fica de recomendação pra todo mundo, o Lil Ugly Mane com o álbum Volcanic Bird Enemy and the Voiced Concern.
E da onde que ele é, cara? Da onde que é o Lil Ugly Mane mesmo? Do sul dos Estados Unidos?
Ele é da Virgínia.
Ah, Virgínia.
Sabe quem é da Virgínia também?
Quem?
Olavo de Carvalho.
Olavo de Carvalho, um grande abraço aí pro Olavo de Carvalho. Espero que você morra em breve. Agora, indo da Virgínia pra Sorocaba, sudeste do Brasil. Apesar da gente ser, né, daqui de Sorocaba, Votorantim, a gente muito pouco falou no nosso programa sobre artistas da região, mas eu acho que sempre vale a pena a gente também trazer um pouco das referências locais. Eu acho que também esse é um dos papéis importantes do podcast aí, apresentar um pouco da variedade sonora e cultural da terrinha aqui. E eu tô muito feliz de poder apresentar um cara que eu conheci, assim, um pouco antes da pandemia. Eu já conheci ele porque ele sempre tocou em muitas bandas, né? Ele tem como diz meu amigo Ítalo Ribeiro, ele já tem uma obra consolidada. Embora ele tenha essa bagagem, pouca gente conhece. Eu tô falando do Victor Fortes, que agora ressurgiu sob o nome de Pobre Orfeu, que é finalmente o álbum solo que ele vai lançar, né? Ano passado ele lançou um disco bem legal com outro projeto dele, que é com o Ítalo Ribeiro, que é o Dormente, né? Que é um disco muito foda também, que já mostra muito assim a variedade estética, né? A sensibilidade dele, ele cuida de toda a parte visual, cria as animações e tal, e o Pobre Orfeu não é diferente, né? Ele é um cara muito talentoso. E ele gravou todos os instrumentos, todas as vozes na pandemia e tá pra lançar agora esse disco aí. É o segundo disco que ele tá lançando na pandemia. O Dormente já foi lançado na pandemia também. E o que a gente pode dizer? O disco vai chegar dia 26 de novembro. Eu já ouvi o disco todo, achei muito legal. Ele é bem assim um pouco também desse... Eu vejo muita referência do indie atual, assim, de bandas como Man I Trust e An Immortal Orchestra. Tem uma coisa meio groove, de dança, mas também uma melodia, guitarras bem, bem interessantes, timbres bem bonitos. E vale muito a pena vocês sacarem. Ainda o disco não está disponível, né? Talvez semana que vem, quando o programa entrar no ar, já esteja, né? Mas no momento que a gente tá gravando ainda não. Mas a gente tem um single que ele lançou recentemente, que já tem um clipe bem legal, que foi ele mesmo que fez tudo sozinho, dirigiu e fez as animações, que é a música Multidão, que eu acho que já dá um bom cartão de visitas pra gente entender do que se trata e tal. E é legal, assim, é uma pegada bem oitentista, pop, mas você vê que apesar de ser dançante, apesar do alto astral sonoro, assim, as letras são bem tristes, bem deprê, fala muito da questão da autoimagem dele, fala muito sobre ansiedade, toda essa questão que a gente tá vivendo na pandemia e a questão de ser jovem, né? O Pobre Orfeu canta bastante sobre essas coisas. Então, salve essa data, dia 26 de novembro, estará em todas as plataformas o álbum Feio por Dentro. E eu tive o prazer, o privilégio de fazer a capa desse disco. É sempre muito, muito satisfatório, assim, poder trabalhar com alguém que você já é fã e uma pessoa também que é tão autossuficiente. E ele chamou eu pra essa tarefa aí, fiquei muito feliz. Então, corram lá, ouçam o disco e depois me falam o que vocês acharam da capa também.
O cara é full stack mesmo, hein? Fez tudo.
O cara fez tudo, só a capa que... E ele ainda animou a minha capa. Esse é outro detalhe que vocês vão ver futuramente. Ele fez umas animações em cima da minha arte, cara. É do caralho, muito foda.
Pô, que legal. Ô, Luiz, ele tocou alguma outra banda, assim, que...
Ó, a banda mais famosa, assim, que a gente pode citar é o Alien Povo, que é o projeto do Peu Ribeiro. A gente ainda tem que tocar ele aqui. Também é foda pra caralho. Tocou, nossa, ele tem uma playlist, inclusive, no Spotify dele, falando do multiverso do Pobre Orfeu, assim, com todas as bandas que ele já tocou. Porque o cara é isso, o cara é músico, já tocou em metal, ele começou a carreira no metal, já tocou psicodelia, já tocou garage rock, ele disse que tem um projeto de garage rock também que ele quer lançar disco. O cara é foda. Tem bastante várias faces, né? Também curte muito rock progressivo e tal. Bem legal, cara. Vocês precisam conhecer.
Legal. E em seguida?
Em seguida, a gente vai falar um pouco mais sobre polímeros semicondutores. A gente ouvirá a faixa Stereophonic. Então, em breve a gente se fala. Eu não quero ser E é isso aí, rapaziada. A gente acabou de ouvir Polímeros Semicondutores com Stereophonic.
Conta mais dessa banda pra gente, Luiz.
Cara, já que a gente acabou de puxar um pouco sardinha pro meu trampo de ilustração com a banda Pobre Orfeu, né? Aliás, com o Pobre Orfeu, que é uma pessoa, não uma banda. Polímeros Semicondutores também são parceiros aí, meus amigos, pessoas queridas, com quem eu também tive o privilégio de trabalhar em duas capas de discos, né? É um projeto que surgiu na pandemia, cabeçado a princípio pelo Emerson Gomes e a sua esposa Patrícia Neves. Quem faz o Niso provavelmente deve conhecê-los, né? O Emerson Gomes é professor de física, acho que ele também se eu não me engano, eu acho que ele foi ou é coordenador do curso lá. E ele assim, é um cara bem ligado mesmo à ciência e tal. Até por isso que o nome também tem essa ligação, né? Polímeros Semicondutores e tal. Ele ficou bastante conhecido porque ele teve uma pesquisa voltada para a educação, que ele relaciona o rock dos anos 70, de artistas como Pink Floyd, David Bowie, com uma ferramenta educacional, assim, para estimular a galera a se interessar pelo espaço, né, por astronomia, por física. E ele vai relacionando coisas da letra aos conceitos que ele trabalha em sala de aula, assim. Então ele estudou uma galera, assim, principalmente dessa época dos anos 70, que usou, né, dessa temática, né? E foi essa temática também que impulsionou os dois discos que eles criaram na pandemia. O primeiro chama-se, deixa eu ver aqui, o primeiro chama Viagens Espaço-Temporais em Casa. E o segundo disco, que tá para sair esse ano ainda, chama-se Sonhos Espaciais. E eu fiz a capa dos dois, assim, bem legal. É uma banda que é bem interessante, porque eles transitam entre o space rock, um pouco do rock progressivo, psicodelia. E agora, nesse novo disco, eles prometem trazer um som mais dream pop também. Acho que o primeiro disco teve colaborações de outros músicos, e agora esse daí tá sendo só o Emerson e a Patrícia, né? A Patrícia que tá fazendo as vozes e o Emerson tá criando os arranjos, instrumentais, né? É bem legal. Vale a pena vocês conhecerem. É uma banda de Sorocaba. Pessoas ligadas à educação e à ciência, né? A Patrícia, que eu mencionei também, ela também é da Uniso. Ela deu aula pra mim, inclusive. Ela é professora de teatro lá. Tá super ligada à arte, né? A esse universo. Uma pessoa também muito querida, também me fortaleceu aí na pandemia, deu essa oportunidade pra mim fazer a capa, e bem legal, assim, eu tenho muito orgulho desse trampo, e o que vem também vai ser bem massa, então fica aí a curiosidade aí, pra quem quiser conhecer, Polímeros Semicondutores, grupo Sorocaba.
Então, só pra deixar claro, o Niso é Universidade de Sorocaba, pra quem não conhece.
Isso.
É legal o som. Legal saber que existem polímeros semicondutores. Eu não sabia que existia essa classe de materiais aí. Fica a curiosidade.
Sim, fica a curiosidade. E bem massa, né, cara? Bastante, bastante interessante essa ligação aí da música e da ciência, né? E ver que a banda tá levantando essa bandeira, ainda mais num tempo onde a ciência, né? Tanto a ciência e o rock estão criando em descrédito, né, pelas pessoas, então é legal que eles se unam forças, né? E aí, Dudu, o que você manda agora pra nós?
Vou recomendar aqui uma HQ que eu tô lendo. É uma HQ que eu queria ler faz tempo já. Nossa, acho que nesse ponto aqui já faz mais de 20 anos que eu queria tá lendo essa HQ, que é A Liga Extraordinária, do Alan Moore.
Caralho, sim. Você é um grande fã do Alan Moore, né? Você... Então, que uma vez a gente trocou uma ideia sobre o Monstro do Pântano, né?
Sim, o Monstro do Pântano é meu herói preferido, né? Mas, enfim, um dia eu falo dele de novo. Então, eu comprei aqui a edição da Mythos, que é edição bem fodida. Você consegue?
Sim, bonitona.
Ele tem então os volumes 1 e volumes 2, e também tem um monte de coisa extra aqui, como os, não sei como fala, rascunhos. Acho que... Eu não sei se eu consigo apreciar muito, porque eu não sei desenhar, né? Mas talvez vocês aí...
É legal. Eu gosto muito de sacar os processos artísticos, né?
Então, aí... A Liga Extraordinária, pra quem não conhece, então... Bom, teve aquele filme, né? Se você lembra do filme, esqueça do filme.
É, o filme diz que é uma merda, né? Que, inclusive, foi o filme que afundou a carreira daquele tiozinho lá que fez o 007, Sean Connery.
Sean Connery?
Sean Connery. Diz que nunca mais... Quis saber de cinema.
eu gostava do filme, mas eu era criança, né? É, mas enfim, a Liga Extraordinária, então, ela é tipo a Liga da Justiça Vitoriana. Então, os personagens que tem nela, é a Mina Murray, do Drácula, né? Drácula do Bram Stoker. Tem o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Tem o Alan Quatermain, que é um herói inglês clássico, né? Ele tá naquele livro lá das Minas do Rei Salomão. Tem também o Capitão Nemo.
Que é do Júlio Verne, grande visionário aí da ficção científica, né?
É, exato. E tem também o Homem Invisível do H.G. Wells. Então, cara, pra quem gosta de negócio meio pulp, assim, com personagens clássicos, cara, é um prato de mão cheia. Confesso que eu vou lendo assim e eu não consigo pegar todas as referências, porque ele faz muita referência, né? Easter egg de somente literatura britânica, assim, anglo, né? É bem legal. É, eu recomendo, então, quem quiser ler, tem esse encadernado da Mythos. E acho que tem umas versões mais anteriores também, se você quiser ler. Acho que é fácil deixar no sebo. É, só vou dar um aviso, então, porque ele foi escrito em 99, né? Apesar de que tem até... Ou melhor, acabou alguns anos atrás, durou bastante tempo. Mas se você for ler esse encadernado original, né? Aquele clássico Trigger Warning. Ele tem cena de exploração sexual e tal, então fiquem avisados.
Muito bom, muito bom. Eu confesso que eu vi esse filme também na infância, foi um filme marcante, né? Mas eu sei que o Alan Moore detesta, né? Ele é muito chegado em adaptações, né? Então, realmente é um universo a descobrir, porque de fato não deve ter muito a ver, né?
É, foi um dos motivos dele ter quebrado 100% com a DC, né? Ele não faz mais nada com a DC.
Desde então a DC nunca ganhou tanto dinheiro.
É, pra você ver.
Vamos seguir o programa aí, cara. Vamos seguir pelas finalizações, né? A gente vai falar do Peter Brauer, né? A gente vai ouvir esse... A gente vai de Sorocaba pra um cara que odeia Sorocaba, né? Que também é uma pessoa assim, bastante interessante, né? Na música independente brasileira, acho que diria muito necessária, talvez, né?
Calma aí, deixa eu só dar uma breve introdução aqui. Que o Victor Brauer, da banda Loop de Loop, né? Mais conhecido pela Loop de Loop, ele meio que dropou esse álbum do nada chamado A História do Menino que Não Podia Cantar, 2011 a 2021. Lançou agora em novembro, né?
Exatamente. Eu ia chegar nesse ponto aí. Ele trouxe esse disco que, né, é tipo uma autobiografia, né? Ele até tem uma introdução bem legal, né? Que ele fala sobre essa experiência, né? De repente, através das próprias músicas, criar uma narrativa biográfica, né? E eu não ouvi tudo ainda, né? Porque é um disco bastante extenso, né? Ele tem, assim, sons de todos os projetos dele e tal. Mas antes do disco começar, de fato, né? Nessa introdução que eu citei, ele cita o livro dele, que chama Festa. Um livro bem interessante, que tem a imagem de um ornitorrinco na capa, é isso, né? Um ornitorrinco. E é um livro de contos que eu comprei na pandemia, inclusive, olha que legal, ele tem a assinatura dele, né? Muito massa, assim, um autógrafo do cara. Então, quem é fã de Loop de Loop, com certeza já sacou o quanto ele é um baita letrista e óbvio que esse caminho de escrever, né, músicas com tanta facilidade, tanta energia que ele escreve, seria um caminho até natural ir para a literatura. Principalmente pensando que a carreira solo dele de spoken word já apresenta histórias, né? E é isso, Festa é um livro que eu não li ainda, mas é bem legal, né? É um livro de contos, provavelmente... segue assim, o mesmo estilo visceral e pungente que ele carrega nas letras, né? O que me chama a atenção é que se é um livro de livro de contos, ele já tem um padrão meio diferente por conta da diagramação dele. Tem alguns contos que tem as linhas bem quebradas, como se fosse poesia, sabe? Tem outros que já preenche a folha inteira, então dá pra ver que não é um formato muito tradicional, assim, de literatura, de prosa, né? Então já vale a leitura, já vale conhecer, né, quem é fã dele, e até de repente dar uma força, né, um artista que decidiu parar na pandemia em relação a outros artistas que de alguma forma fazem shows e tal. Ele tá vivendo com a renda da internet e provavelmente também um pouco do que ele tá vendendo nesse livro, dos apoia-se, né? Então é legal dar uma força aí, ou conhecer, né? O convite também é conhecer o outro lado, né? De um cara que nem sempre inspira bons comentários ou bons fãs, né? Mas é um cara que produz, né? Um cara que chama muita atenção justamente pela persistência. Eu acho que é uma coisa heróica nesse universo underground brasileiro, né?
Exatamente. E também sigam o Victor Brown no Twitch.
Ah, é. Ele tem o canal dele no Twitch. Ele sempre tá jogando videogame, né? Fazendo umas loucuras, né? Aliás, ia falar que, falando em pandemia, né? A gente falou tanto do Pobre Orfeu, né? E quanto o Polímeros Semicondutores, que lançaram dois discos na pandemia, né? O Victor Brown, pelo que eu contei, assim, eu acho que ele já lançou uns 3 discos, cara, contando com esse, acho que esse deve ter sido o terceiro disco que ele lançou na pandemia. Eu sei que ele lançou um disco solo, né, um disco, acho que música eletrônica e tal, que eu acho que é o BR Garage, se eu não me engano. Ele lançou também um disco com a Loop de Loop, né, agora também não me recordo, é Lula o nome do disco, muito bom esse nome. E lançou agora esse The Best, mas assim, não é uma simples coletânea, porque você vai ouvir só ele tocando, né? Não é com a banda, nem nada, assim, é uma coisa bem seca, crua, né? Dele tocando com violão, né? Interpretando as músicas, voz e violão, formato acústico, então é curioso, porque a gente conhece Loop de Loop normalmente pelo ruído, pelo barulho, então você vai sacar outras qualidades do som, né? Até a carreira solo dele também é bem de samples, música eletrônica, então tipo, você vê no formato cru, assim, pra quem acompanha a carreira da banda, já é um barato bem curioso, né?
Exatamente. Então, ouvir esse álbum, pra quem conhece a banda, né? Pra quem conheceu a banda na época que ela surgiu, uma viagem ouvir o álbum e você vai lembrando das coisas que aconteceram lá. Então, recomendo aí. Quem gosta do Loop de Loop vai chegar a se emocionar até, viu? Ouvindo esse álbum.
A gente teve, né, esse privilégio, né, de acompanhar a banda no momento que ela aconteceu, né? Muito legal, né? A gente viu shows bem fodas deles por aqui, né?
Exatamente. 10 anos aí aconteceu bastante coisa.
Eu lembro muito de um show que a gente viu na Ocupação La Paz lá, que foi 2 horas de show. Foi quando eles lançaram Quarup, né? Que eu acho que foi o disco que mais chamou atenção, né? Mais prestigiado, né, na época, né? Bem legal. E é legal acompanhar o Victor Brauer, assim, nas redes, assim. Ele tava, uma época, ele tava, tipo, respondendo perguntas dos fãs toda semana e tal, e tava falando de tudo, né? Tanto dele quanto de outros artistas, o que ele achava. Ele tem umas opiniões bem controversas, mas o legal é isso, assim, ele não tá nem aí, assim, ele tá cagando, né, pra essa coisa fria, né, de coleguismo, de ser independente, ou de ser uma pessoa que mira status dentro desse universo, assim, apesar de ser ele ter uma obra que tem um valor ambicioso, ele não é ambicioso no sentido de ter contatos, assim, dá pra perceber que ele não faz muita questão disso, assim. Tanto que ele já travou uma guerra aí contra a Goiânia numa das músicas, expondo também um pouco da...
A de Sorocaba é um pouco spicy também.
Sim. Então, tipo, ele tá cagando, isso é legal, né? Isso é uma coisa que a gente admira, né? Você perceber que o lance dele é criar mesmo e foda-se.
Exatamente. É, então o Luiz falou do Quarup, né? Vamos terminar com uma música do Quarup, numa versão acústica, então, que é Fogo Fato. Que pra mim é uma das melhores do Quarup e também uma das melhores desse álbum. Então, vamos terminar, então. Quem gosta do Loop de Loop vai gostar e quem não gosta, não vai gostar.
É, cai fora, sai do programa, vamos pro próximo. Grande abraço a todos e continuem acreditando no rock.
Você tem muito as caras pra dizer que tá tudo muito bem, que vai tudo ficar tão bem, sendo que eu e você nem nos lembramos mais como é estar bem. A nossa madrugada passou pelo nascente e foi silenciosamente se tornando alvorada. E hoje eu ando me entregando aos braços dessas pessoas, só pra ver, só pra ter certeza absoluta que eu ainda faço parte de você e que você ainda faz parte de mim. Meticulosamente ardiloso, alguém que consegue fazer eu me sentir tão fraco, alguém que chora pelo sangue das putas, chora pelo sangue dos pobres, mas nunca chorou pelo sangue do próprio irmão. Como nós chegamos nesse ponto? Como nós chegamos nesse ponto? Você pôs um fogo no meu peito e esse fogo você nunca irá segurar. Ele irá queimar, ele irá te destruir. O fogo queima as mentiras, o fogo queima as mentiras. E a faca que corta o corpo, e a faca que corta o corpo, nunca será, nunca será. A faca que corta o fogo, 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 a faca que corta o fogo. A faca que corta o fogo.